Peço desculpa pelo atraso, mas a sessão plenária também terminou um pouco, prolongou-se um pouco mais do que aquilo que era devido. Entretanto, recebi aqui o telefonema da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha e do Sr. Deputado Nelson Peralta, que iremos chegar mais tarde, pois ainda estão em contagem de votos. Relativamente à presença do Sr. Deputado do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também me avisou que não seria possível estar presente, por motivos de força maior. Quero agradecer às várias entidades, aos sindicatos e às várias comissões que estão presentes via presencialmente ou via Skype, por terem atendido ao nosso pedido. Este é o grupo de trabalho de voos civis noturnos. E, como tal, agradeço-vos uma vez mais a vossa presença. Vamos dar início por dar a palavra ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Entretanto, queria-vos relembrar que a vossa primeira intervenção das entidades vai de 8 a 10 minutos e o que eu vos pedia é que respeitassem este tempo que vos foi estipulado. Passo a palavra ao Sr. Comandante Nuno Estevães, vogal da Direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Faça a favor.
Antes de mais, muito boa tarde. Excelentíssimos senhores e senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do PAN, Partido dos Animais e da Natureza, demais elementos do Grupo de Trabalho dos Voos Civis Noturnos e caros trabalhadores da aviação comercial. A direção do SPAC, Sindicato dos Pilotos da Aviação Comercial, agradeço o convite por parte deste Grupo de Trabalho para apresentar a audição conjunta e a oportunidade de ser ouvido. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil reconhece o mérito e a validade das preocupações expressas nos projetos de lei em discussão, pois assentam em princípios expressos na Constituição da República Portuguesa, princípios constitucionais fundamentais que visam a proteção da saúde, ambiente e qualidade de vida. Estes princípios estão expressos na Constituição da República Portuguesa, em demais legislação nacional, em legislação e diretivas emanadas por instituições europeias e ainda por recomendações da Organização de Cariz Mundial como Organização Mundial de Saúde. São reconhecidos por especialistas e pela população em geral os efeitos nefastos do ruído, sua intensidade e duração da exposição a esse mesmo ruído. Tais efeitos repercutem substancialmente, no caso dos voos noturnos, em perturbações do sono e descanso das populações que habitam em áreas urbanas situadas nas imediações de aeroportos, assim como nas áreas de aproximação e descolagem das aeronaves. É reconhecido cientificamente que as perturbações do sono podem levar a efeitos cumulativos de cansaço, com o consequente desenvolvimento de stress e perturbações resultantes dessa condição, sendo estas perturbações psicológicas e fisiológicas daí decorrentes sucintamente relatadas nas exposições de motivos apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PAN. Não é o ruído um fator desconhecido dos pilotos que representamos, uma vez que, na atividade de pilotagem de aeronaves, o ruído é uma constante, quer quando nos encontramos a bordo, quer quando iniciamos o nosso período de trabalho com embarque nas respectivas aeronaves e ainda quando efetuamos procedimentos de segurança obrigatórios que implicam uma inspeção detalhada do exterior das mesmas aeronaves, onde a exposição ao ruído é intensa e frequente. Operam a maioria dos nossos associados pilotos no aeroporto Humberto Delgado, que, como sabemos, tem uma localização geográfica indesejável ambientalmente, não só pela sua situação, como pelo crescimento natural da cidade de Lisboa em áreas adjacentes a esta infraestrutura aeroportuária. Temos experiência e conhecimento disso, pois operamos em variados aeroportos espalhados pelo mundo, onde esse impacto se faz sentir diminutamente. Seria desejável que a infraestrutura aeroportuária que serve a cidade de Lisboa se localizasse atualmente numa área em que o impacto ambiental fosse o mais diminuto possível, tornando assim inexistente o conflito entre a atividade económica da aviação comercial, a defesa do ambiente e a qualidade de vida da população da área metropolitana de Lisboa. Acreditamos que tal projeto, tantas vezes anunciado um dia, verá a luz do dia, abraçando as preocupações ambientais legítimas e desejadas pela generalidade da população de Lisboa e concelhos limítrofes. Os projetos de lei apresentados refletem uma mitigação possível dessas preocupações. Prevêm limitar o movimento de aeronaves em determinado horário para ir ao encontro dessas mesmas preocupações ambientais. É incontornável que se vive e irá vivenciar uma situação sem paralelo e que afeta sobremaneira determinadas atividades económicas. Uma das mais afetadas é justamente a da aviação comercial, condicionada que está por uma multiplicidade de fatores que extravasa o seu querer e vontade, levando em alguns casos à paragem total da operação de companhias aéreas, com o desenlace que já hoje parcialmente conhecemos e que se traduzem já em despedimentos em massa de trabalhadores da indústria, com todos os efeitos sociais que tais situações acarretam para os próprios, suas famílias e, consequentemente, para os Estados como a vertente social. A aviação comercial em Portugal enfrenta desafios nunca antes sentidos. Dentre as companhias aéreas nacionais é destacar a transportadora aérea nacional TAP, que, para lá de enfrentar a situação atual de paragem quase total da sua atividade comercial e frota, vê ainda os seus maiores mercados paralisados devido à pandemia, com o natural decréscimo de procura. A TAP enfrenta um enorme desafio, como é do conhecimento geral. A TAP tem, na operação de longo curso, a sua grande fonte de receitas, sendo que num futuro próximo terá que alocar todas as energias e meios que possui para essa operação, para que essa operação seja rentável para a sobrevivência da própria empresa e manutenção dos seus postos de trabalho diretos e dos postos de trabalho indiretos. São milhares os postos de trabalho em questão. Os voos de longo curso da TAP, em geral com maior rentabilidade, têm uma rede comercial baseada numa operação em que muitas das chegadas a Lisboa se dão em parte no horário que se pretende restringir com os projetos de lei apresentados pelos ilustres elementos dos grupos parlamentares. Em Portugal, as companhias aéreas estabelecem a rede e horários dos voos de modo a encaminhar os passageiros para os diversos destinos europeus e destes para os destinos transcontinentais. Este é o caso particular da TAP, que criou o hub no aeroporto Humberto Delgado. Este aeroporto de Lisboa é a placa giratória da TAP. Este encaminhamento de passageiros é feito em sequência da chegada dos voos de longo curso, de modo tal que possa permitir alcançar um destino final de modo sequencial, viável, económico e rápido, sendo assim apelativo para os passageiros e empresas de transporte aéreo. Não ignoramos que Portugal e os seus aeroportos contam à partida com duas desvantagens para esse desidrato, decorrentes do nosso distanciamento geográfico, traduzido no aumento de tempo de viagem e ainda na diferença de fuso de horário de uma ou duas horas aos vários destinos da Europa, que penaliza quem voa para este e vê reduzido o seu tempo para as mais necessárias tarefas, o que se agravará caso não possa iniciar a sua deslocação com uma benevolente antecipação. Viver-se-á dentro de pouco tempo uma época de reestruturação para as empresas de aviação nacionais. Reconhecemos e revemos-nos nas preocupações ambientais de qualquer cidadão, informado e ativamente consciente. É, no entanto, uma altura em que este esforço em prol do bem-estar dos cidadãos vem tornar ainda mais pesada e onerosa a sobrevivência da empresa transportadora aérea nacional e das restantes companhias aéreas nacionais. É do conhecimento dos senhores e senhoras deputados que a alteração de horários numa estrutura comercial com a extensão e complexidade das companhias aéreas implica negociações de slots que permitem as partidas e chegadas de voos com os aeroportos e entidades que os gerem. Essas negociações são intricadas e onerosas e acreditamos que no presente momento ainda ou sejam mais devido às alterações que a maioria das companhias aéreas internacionais tentarão fazer para minorar perdas. Assim, reconhecendo o muito mérito subjacente a todos os valores e princípios defendidos nestes projetos de lei, é com alguma preocupação que vemos a sua aplicação num futuro imediato, pelo facto de acrescentar, neste particular momento, uma expressiva contrariedade que tornará já dificultada a operação das companhias aéreas mais onerosa quando lutam exasperadamente pela sua sobrevivência. Este desafio desenrola-se em situação de crise acentuada que se abateu sobre a indústria aeronáutica em geral e particularmente neste setor da economia nacional, com realce para a sua empresa mais representativa. Esta crise e os seus efeitos devastadores que sentimos presentemente são resultado único, direto, de uma pandemia viral de Covid-19, que se abateu sobre a nossa espécie e sobre esse nosso planeta, a incontornável e única casa comum de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante Nuno Estevães. Passo então a palavra ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo na Aviação Civil, ao Sr. Vice-Presidente da Direção, o Sr. Luís Moreira.
Muito boa tarde, senhores deputados e demais convidados aqui presentes e via Skype. É com muito apreço que registramos esta oportunidade para participar neste processo e agradecer o convite que nos foi endereçado. Organizações sindicais, por hábito, costumam ficar afastadas destas iniciativas, perdendo-se assim o contributo de quem trabalha no setor. A aviação atravessa um momento único na sua história e de características particularmente desafiantes. A maior parte das companhias aéreas europeias viu as suas frotas paradas por vários meses, colocando a sua viabilidade em causa e um futuro bastante incerto. Importa esclarecer uma vez que não é claro no estudo apresentado qual o real número de voos efetuados na faixa horária das 0 horas até às 6 da manhã. É apresentado o número máximo de movimentos noturnos previstos por dia e semana, mas não os que realmente ocorrem. Perguntamos ainda se existem alternativas ou soluções técnicas que mitiguem o impacto descrito no estudo antes da suspensão total dos voos naquela faixa horária. No momento em que se dão os primeiros passos no sentido de uma retoma que se quer contínua, qualquer limitação à operação aeroportuária parece-nos desaconselhada, uma vez que a mesma já se encontra enquadrada na lei. Desconhecemos os próximos momentos deste processo, mas parece-nos importante ouvir o concessionário aeroportuário, a ANA, e os operadores do aeroporto Humberto Delgado, nomeadamente a TAP, dado que é o maior operador do aeroporto. Assim sendo, o SNPVA considera esta proposta desacuada ao momento atual e que carece de reavaliação no futuro. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Luís Moreira. Entretanto, passo a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, que estão via Skype, ao seu membro da direção, o Sr. Fernando Henriques. Vai ter que ativar o micro, Sr. Fernando Henriques, porque não estamos a ouvir.
Boa tarde a todos. Conseguem ouvir agora?
Sim, sim. Faça favor.
Ok. Muito boa tarde a todos, então. O CITAVA, desde logo, agradece o convite que nos foi endereçado pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, e a oportunidade de podermos ser ouvidos sobre esta matéria também, que é relevante também para os trabalhadores. Portanto, não só enquanto cidadãos, enquanto moradores da área metropolitana, mas também e sobretudo, e é nessa qualidade certamente que nos querem ouvir, enquanto trabalhadores do setor. E nós queríamos começar também por saudar as iniciativas, tanto do Bloco de Esquerda como do PAN, do Partido de Animais e Natureza, uma vez que nos revemos e nos identificamos com as preocupações lá elencadas. Nós tivemos o cuidado de ouvir as audições no âmbito deste grupo de trabalho relativo aos voos noturnos que ocorreram nos dias 19 e 26 de junho e no dia 3 de julho, e desde logo dizemos que partilhamos muitas das preocupações que foram transmitidas pelos autarcas, pelas associações ambientalistas e pelas associações de moradores. Percebemos que a visão das empresas que foram ouvidas seja mais mercantilista e não tenha tanta preocupação com aquilo que são, no fundo, os objetivos destes projetos de lei, mas nós não podemos deixar de dizer isto, nos identificamos, de facto, com as preocupações que foram aqui elencadas e com os estudos que revelam, precisamente, e que confirmam que essas preocupações têm razão de ser, e esses estudos, no fundo, aquilo que fazem é confirmar aquilo que nós todos, de uma forma empírica, já sabemos e vamos dizendo uns com os outros e vamos conversando uns com os outros, nomeadamente naquilo que diz respeito ao nível do ruído. Nós, falando aqui em termos de conhecimento empírico, a generalidade dos trabalhadores do aeroporto mora na área metropolitana, não é? Mora na cidade e nos seus arredores. Não é preciso ter um sono muito pesado para sermos acordados às 5 da manhã, às 5 e meia da manhã, por voos que vão chegar ao aeroporto de Lisboa a essa hora. Portanto, dessa forma empírica se confirma claramente aquilo que são as conclusões dos estudos que têm vindo a ser apresentados e que fazem parte da documentação que está disponível pela Comissão. Nós dizemos desde logo também que para termos voos a essas horas, seja às 5 da manhã, seja mesmo às 6 da manhã, é preciso que os trabalhadores estejam no aeroporto durante a noite e que muitas das vezes, e é o que acontece hoje cada vez com maior frequência, os trabalhadores tenham horários de entrada às 2, às 2 e meia da manhã, às 3 da manhã, 3 e meia por aí fora. E portanto isto desde logo, ao nível daquilo que é a saúde dos trabalhadores, tem um impacto brutal naquilo que são os seus ritmos circadianos, naquilo que é os seus ritmos biológicos e provoca inúmeros problemas de saúde. E para lá da questão da saúde dos trabalhadores por via desta disrupção nos nossos ritmos circadianos, temos também que para haver trabalhadores às 3 da manhã nos aeroportos e para haver passageiros que saiam nos aviões das 5, das 5 e meia da manhã, eles têm que se deslocar para o aeroporto, para os aeroportos, durante a noite, durante a madrugada, às 2, 2 e meia, 3 da manhã e por aí fora. E deslocar de forma rodoviária, porque é a única forma que têm para se deslocar para os aeroportos nessa altura. E, portanto, também por essa via, e nós, como disse, ouvimos atentamente as audições, as três audições de 19 e 26 de junho e 3 de julho, e esta era uma questão também colocada, que era a questão da poluição. Nós colocamos-a não tanto pela poluição dos aviões, porque, como também foi referido aqui por alguns técnicos, os aviões hoje são cada vez mais modernos e, portanto, em termos de poluição, são se calhar até dos meios de transporte mais ecológicos. Mas, efetivamente, os milhares de passageiros que se vão deslocar durante as madrugadas, todas as madrugadas de todos os dias do ano para o aeroporto, eles vão se deslocar de forma rodoviária e, portanto, vão gerar também ruído e poluição. Recordo, inclusive, que a Associação de Moradores de Arroios, penso eu, se não estou em erro, referia também um dado lateral, que era a questão do problema do alojamento local e de ter nos prédios do centro da cidade pessoas constantemente a entrar e a sair durante a noite, às 2, 3 da manhã, precisamente porque é essa hora que tem que se deslocar para o aeroporto para apanharem os aviões das 5, das 5 e meia da manhã. Dizer também que hoje, dia 10 de julho, em plena pandemia, com um volume de tráfego 25% daquilo que é 25% do tráfego que tínhamos projetado e que era o tráfego antes da pandemia, hoje há pouco mais de 100 aviões a sair do aeroporto de Lisboa, houve um Air France que saiu às 5h40 da manhã com destino a Charles de Gaulle e houve um avião com destino a São Tomé e Príncipe às 5h55 da manhã. E portanto, se muitas vezes nos dizem que a necessidade de termos voos nestas faixas horárias prende-se com o facto de não haver disponibilidade durante o dia, não há espaço durante o dia para que estes aviões possam ter os seus slots, então que justificação haverá hoje, quando não há movimento é reduzidíssimo, para que haja aviões a sair a esta hora, que, repito, para sair o Air France, para sair às 5h40 da manhã, teve que haver trabalhadores que se deslocaram para o aeroporto às 2h30 para entrarem ao serviço às 3 e também as dezenas ou centenas de passageiros que foram apanhar esse voo também tiveram que se deslocar por essa via. Portanto, reiteramos que estamos de acordo com os projetos de lei, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido de Animais e Natureza, do PAN. Eles são muito semelhantes, aliás, desde logo. Estamos de acordo, chamamos apenas a atenção para um dado que também o movimento de moradores chamou, já agora, que é Quando nós falamos, e esse se calhar é um problema da língua portuguesa, isto é dito muitas vezes, quando nós chamamos, aliás, quando nós falamos em motivos de força maior ou motivos atendíveis, isto são conceitos muito genéricos. E os conceitos genéricos dão para tudo. Portanto, o engenheiro Thierry, os dados que apresentou pela ANA, dizia que a maior parte dos voos em período noturno são voos programados, que não são tanto voos que chegam aqui fora de horário, que chegam atrasados. Mas quando falamos em motivos atendíveis, se não clarificarmos isso, nós podemos estar a criar uma lei muito, enfim, que à partida e da sua leitura está cheia de boas intenções, mas depois na prática não funciona. E se nós, por exemplo, não limitarmos à questão dos atrasos, isto é só um pequeno exemplo, não é? Portanto, se os aviões que devem chegar aqui às 10 continuarem a chegar à 1 da manhã, puderem chegar à 1 da manhã sistematicamente, porque depois também devemos, do nosso ponto de vista, fazer essa diferenciação, que é uma coisa é uma vez no ano um voo que devia ter chegado à meia-noite chegou à 1:30 da manhã, outra vez é todos os dias do ano, ou 90% dos dias do ano, esse mesmo avião que devia chegar à meia-noite chegar à 1:30 da manhã ou depois da 1:30 da manhã. Portanto, estamos a falar também aqui de coisas diferentes. E, portanto, do nosso ponto de vista, era importante clarificar isto na lei, por forma a que depois não dessemos origem a alguns abusos que são sempre propensos nestas situações quando há este tipo de vocabulário na lei. Nós terminávamos só com uma nota lateral, mas também tem a ver com algo que fomos ouvindo ao longo das audições passadas. Porque diz-se muitas vezes que o aeroporto está no centro da cidade. Bom, o aeroporto não estava no centro da cidade quando foi construído e não esteve no centro da cidade durante muitos anos. Foi a cidade que foi, e até bem recentemente, na Alta de Lisboa, foi a cidade que se foi aconchegando, digamos assim, para perto do aeroporto, e nós hoje estamos confrontados com esta realidade, que é temos o aeroporto no centro da cidade. Esta é uma nota, não terá muita relevância para aquilo que estamos aqui a discutir do ponto de vista legislativo, é mais para aquilo que, para a expressão que vai sendo dita em quase todas as audições ouvimos isso, mas importa reter isto, é que o aeroporto hoje, de facto, está no centro da cidade, porque a cidade o rodeou e foi a cidade que foi crescendo para a periferia do aeroporto. E, portanto, terminamos agradecendo mais uma vez este convite e esta possibilidade de darmos a visão dos trabalhadores e estamos disponíveis para aquilo que considerarem útil e necessário da parte citada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Henriques. Passo então a palavra à Comissão de Trabalhadores da ANA, também estão via Skype, ao Sr. Nélio Oliveira. Tenha da palavra. Obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados, muito boa tarde, caros membros das comissões de trabalhadores e caros membros dos sindicatos. É com muito agrado que a Comissão de Trabalhadores da ANA recebeu este convite e está disponível sempre e em todas as alturas que entenderem pertinentes para nós darmos a nossa opinião. No que diz respeito ao estacionamento da restrição de realização de voos noturnos, eu vou dividir este tempo. Vou fazer metade para mim, metade para o outro colega, que também está via Skype. Começar por dizer que o projeto de lei número 145 do PAN e o projeto de lei número 212 do Bloco de Esquerda, temos acompanhado este projeto, mas o nosso posicionamento neste momento é que isto é um não assunto, pelo menos para já. E porquê? Porque, atendendo à situação atual, o nosso entendimento é que isto eventualmente só deveria ser chamado quando voltasse à normalidade, ou seja, recuperar a economia e a retoma operacional. Obviamente sabemos dos estudos, nomeadamente as perturbações do sono, todos os fatores que estão implicitamente condicionados pela operação aeroportuária, mas nós estamos aqui a tentar encontrar um equilíbrio que é necessário algum sacrifício da população. Porque é verdade que a população sente-se lesada pela operação aeroportuária e eventualmente não consegue descansar como realmente merece e tem direito, mas temos que pensar o seguinte, que neste momento temos uma situação muito mais grave, que é a salvaguarda da extinção de algumas empresas de postos de trabalho, que, por sua vez, sim, irá ter graves problemas de sono, não por falta de barulho, mas por falta de emprego, e que vai gerar outras situações mais à frente. Mas eu não vou me alongar muito mais e vou passar a palavra ao colega Nelson Galego. Muito obrigado.
Agradecia que o Sr. Nelson Galego tomasse da palavra.
Sim, vou já. Ok. Penso que já estou audível e visível. Penso que sim.
Sim.
Antes de mais, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Comissão de Trabalhadores da ANA Aeroportos de Portugal. Agradecer a todos os presentes, desde o presidente desta audição, aos deputados presentes, às outras ORTs também presentes. O meu colega Nélio expôs aqui a primeira parte daquilo que nós consideramos a não pertinência neste momento desta iniciativa, porque estamos a viver um momento único no setor, em que todo o setor aeroportuário e setores dependentes, nomeadamente a indústria turística, está a sofrer com a falta de tráfego que o aeroporto tem. Eu aqui só queria acrescentar que as restrições aos movimentos aeroportuários entre a meia-noite e as 6 da manhã, nós partilhamos delas numa situação de normalidade operacional. Nesta fase em que pretendemos e precisamos de uma recuperação da economia o mais rapidamente possível, em que precisamos que haja uma retoma do setor da aviação. Pensamos que deve haver aqui uma certa flexibilização das regras e que todos nós devemos perceber que temos que fazer aqui alguns sacrifícios, pelo menos durante algum tempo, para permitir que algumas empresas, nomeadamente a TAP, e principalmente a TAP, que é a grande operadora do Aeroporto de Lisboa e a companhia que mais opera nestes horários noturnos e que mais precisa, para a sua rentabilidade, destas rotas, nomeadamente as transatlânticas. E todos sabemos quanto é que a TAP contribui para a economia nacional e o número de postos de trabalho que ela produz, direta e indiretamente. As outras empresas do setor aeroportuário também sofrem exatamente o mesmo problema, portanto estão todas sem trabalho neste momento, não é? Porque é reduzido o movimento do aeroporto. E também não podemos nos esquecer que, isto é um dado que eu penso que deve ser partilhado com todos, que por cada euro gerado nos aeroportos, são injetados cerca de 50 euros na economia de Lisboa. Portanto, isto gera um cash flow enorme de injeção direta na economia de Lisboa, que vai gerar postos de trabalho, vai gerar, sejam diretos ou indiretos, vai estimular o comércio, vai estimular a hotelaria, vai estimular a restauração, vai estimular tudo. Portanto, nós nesta fase, a Comissão de Trabalhadores da ANA é da opinião que se deve dar alguma liberdade e flexibilizar um pouco a operação de quem quer operar e quer começar com uma retoma. Portanto, tem que haver aqui alguma liberdade para as empresas poderem trabalhar e adequar-se e criar aqui alguma resiliência para voltarem a algo parecido com o normal e de futuro. Quando tivermos, possivelmente daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, quando tivermos uma radiografia mais próxima daquilo que poderá ser a normalidade, poderíamos voltar sim a falar sobre este assunto e aí sim analisarmos as restrições que se devem impor. Quero ainda acrescentar que as preocupações que foram manifestadas pelo CITAVA em relação ao ruído e os impactos sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, os horários completamente, muitas vezes, fora da normalidade. É uma preocupação que a Comissão de Trabalhadores da ANA também partilha mas que são assuntos, estes assuntos devem ser tratados, muito possivelmente, numa comissão própria, onde os trabalhadores que têm estes tipos de horários devem ter outro tipo de preocupações e uma legislação mais adequada para os proteger. Quanto às pessoas, também foi dito, e também é verdade, é uma questão lateral. O aeroporto, quando foi construído, foi completamente fora de Lisboa e a cidade foi crescendo e foi-se acomodando e fomos deixando que a cidade crescesse para o aeroporto. Portanto, há aqui um problema que foi criado pelos próprios municípios que deixaram que a cidade crescesse para os limites do aeroporto. Não houve o cuidado de proteger a envolvente do aeroporto e ao mesmo tempo proteger as pessoas. Portanto, há aqui uma corresponsabilidade de todos. Mas nesta fase nós não partilhamos de todo que hajam restrições. As restrições que os decretos-leis 145 e 212 querem impor. Acho que é extemporâneo e fora de tempo neste momento e perante a fase pandémica em que vivemos e a depressão económica em que estamos a cair. E como o meu colega referiu, podemos estar daqui a muito pouco tempo a ter pessoas a não dormir, não porque têm ruído dos aviões, mas porque não têm emprego e não têm pão para pôr na mesa dos filhos ou para pagar a escola dos filhos ou até para situações mais básicas. Portanto, esta é a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Nelson Galego. Muito obrigado também, Sr. Nélio Oliveira. Passo a palavra à Comissão de Trabalhadores da Portway, que também estão via Skype, através do Sr. Carlos Guimarães. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde, peço desculpa, mas era Pedro Sousa primeiro, o Sr. Coordenador. Antes de mais, eu gostaria de saudar todos os presentes, o Sr. Coordenador, os senhores deputados e as outras entidades aqui presentes. A Comissão de Trabalhadores da Portway agradece já o convite que nos foi endereçado e não nos queremos alongar muito mais, porque algumas das nossas posições já foram referenciadas pelas outras entidades. Queria só complementar aqui com duas situações, que é o facto de que, de facto, somos também contra o timing destes projetos de lei, porque vão criar limitações operacionais nos aeroportos, vai diminuir a atratividade dos aeroportos, vai criar uma diminuição do volume de negócio nos aeroportos. Complementando com o colega da CT da ANA disse, vai haver despedimentos, vai haver emagrecimento de orçamentos. Pedimos, sim, neste momento, que deixem retomar. Sabemos que isto vai ser um assunto inevitável, vai haver limitações mesmo por causa do quadro legal, e a partir daí, quando houver a retoma, poderemos falar nisso. Também estamos e conseguimos perceber, porque estamos no terreno, o que o CITAVA disse relativamente à saúde dos trabalhadores, mas mais do que a saúde dos trabalhadores neste momento, é como foi dito, que é assim, se não houver pão, também não vai haver saúde. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Pedro Sousa. Passo, por fim, a palavra à Comissão de Trabalhadores da Ground Force, ao Sr. Carlos Pinto. Muito obrigado. Sim. Estão-me a ouvir agora.
É verdade. Desde já, obrigado a todos e obrigado à Comissão pelo convite. Importa esclarecer que nós não temos uma posição coletiva por parte da CT da Ground Force. Nestes momentos de pandemia, grande parte da empresa, dos trabalhadores da empresa, encontram-se em layoff. Isto também tem exprimido algumas dificuldades em termos de trabalho da própria Comissão de Trabalhadores. E nesse sentido não conseguimos preparar uma intervenção. De qualquer maneira, eu, José Sá e o elemento Carlos Pinto, que estamos aqui presentes, queremos dizer que estivemos atentos às declarações dos representantes de comissões de trabalhadores e de sindicatos. Compreendemos as suas preocupações, nomeadamente neste momento em que, conjunturalmente, esta pandemia veio alterar muito as nossas profissões e o setor aeroportuário e a aviação, e esse temor que eles refletem nas suas declarações de que essa conjuntura depois se exprima em produzir resultados estruturais, não é, que afetem toda a economia. Eu penso, pronto, nós, os dois elementos, não estamos de acordo com essa visão. Penso que não é partilhada também pelo sindicato que citava, porque estamos a falar também, ao mesmo tempo, paralelamente, de um fenómeno estrutural. Nós queremos que a nossa maneira de organização da sociedade seja alterada, que pensemos mais em nós, seres humanos, que pensemos também nos animais, que pensemos na natureza, na terra, na ecologia, na nossa saúde, globalmente, e isso implica uma mudança de paradigma. O que nós assistimos na primeira pessoa, eu, o Carlos Pinto e os trabalhadores do aeroporto, o que assistimos todos os dias é não há razão para serem realizados tantos voos noturnos. Isso implica um grande desgaste nos trabalhadores, como foi referido pelo dirigente do sindicato que citava. Infelizmente, olha-se para a localização geográfica de Portugal e do aeroporto de Lisboa, nomeadamente, como uma plataforma giratória para transferência de passageiros, como uma oportunidade para garantir a rentabilidade dos voos. Podemos olhar para tudo na vida nesse sentido. Agora, temos é que saber o que é que queremos para nós, o que é que nos está a acontecer como sociedade e o que é que está a acontecer nos aeroportos de Portugal. Isto já vem a acontecer há bastantes anos. Eu pessoalmente sou testemunha, como foi referido, o voo da Air France das 5h40, a outro voo que é da KPLM às 5 horas da manhã. É um voo simplesmente para fazer, perdoe-me a expressão, uma transfega de passageiros para outros continentes. É só esse objetivo, para poupar às companhias aéreas custos com as transferências. E estamos a transferir rentabilidade para essas companhias aéreas e estamos a transmitir os custos para toda uma sociedade. Eu, como trabalhador, e todos os trabalhadores sofrem essas consequências, porque muitas vezes dizemos um pouco, de uma forma satírica, dizemos que trabalhamos uma semana em Portugal e outra semana trabalhamos na Tailândia, porque muitas vezes entramos... Imagino, à 1 da tarde e saímos às 11 da noite, e na semana a seguir já estamos a entrar à meia-noite e saímos às 8 da manhã para cumprir com esses horários e com essas necessidades operacionais. Devem compreender o que é que isto faz a uma pessoa, todos os tipos de distúrbios, perturbações do sono e outras doenças associadas, peço desculpa, diabetes, penso que já há muitos estudos a aprofundar isso. Nós vimos uma situação em que já existe uma legislação específica limitando o número de voos noturnos. Infelizmente, criou-se uma exceção durante o Euro 2004, que está a ser utilizada e abusada até esta altura. Reparem, nós estamos hoje, ironicamente, a celebrar a vitória no campeonato europeu de há 4 anos atrás, e é isso que devíamos estar a lembrar, se calhar, mas ainda estamos a recordar, para através de uma medida de exceção, uma medida do europeu de 2004, para se conseguir fazer esse tipo de voos. A implementação de uma lei, o que nós sabemos é que tem vários passos. Para além da sua redação e da sua aprovação, depois há fenómenos na sua implementação que devem ser considerados, que é a prevenção, medidas de prevenção e de repressão, inclusivamente. Digo isto porque nós temos um regulador extremamente fraco, a ANAC, ao serviço não sabemos de que interesses, mas não é um regulador, não é uma autoridade que age no interesse dos cidadãos e é alguém que está a substituir o papel do Estado, infelizmente, e não a servir os interesses do Estado e dos portugueses, e não atua nesse sentido. Existe um regulador, devia fazer fiscalização, não faz. Por isso nós corremos o risco, quando são aprovadas a serem aprovadas estas leis, esperamos que sim, que falhe depois, ex post, não é? no seu final, que falhe a prevenção e a repressão dessa, porque senão nós assistimos. O fenómeno do ruído é um problema não só à noite, mas durante o dia. Nós assistimos a situações, e desculpem a força da expressão, mas situações criminosas, que deviam ser avaliadas pelo próprio regulador. Não sabemos como é que foram aprovadas, por exemplo, as portas A que existem hoje, que são as portas 14A, A 23A, que são portas que dividem, que partilham o espaço com portas em manga, mas essas portas são portas onde um avião aterra, onde estão ao mesmo tempo a serem embarcados passageiros através de uma manga, ao mesmo tempo que está um avião a chegar com os motores, com as turbinas no máximo, com ruído, com crianças, eu já assisti a bebés em cadeiras de bebés, à espera do autocarro e os aviões ali a chegar com o número de decibéis ultrapassar a centena e isto é permitido em termos operacionais no aeroporto de Lisboa. Isto só para citar, né, era algo que merecia uma vigilância e a lei do ruído não está a ser cumprida, não é só à noite, de dia também. Pronto, é nesse aspecto que nós apelamos, só para concluir, pronto, e como representantes dos trabalhadores, pedimos também a todos os representantes dos trabalhadores que reconsiderem e que vejam também, existe um paralelismo em termos estruturais, que é de mudarmos o nosso tipo de vida, a nossa orientação e a nossa preocupação. Os nossos empregos importam, mas Portugal não pode ser um país só orientado para o turismo. Há várias formas, inclusive até sendo para o turismo, há várias formas de se conseguir mas, esse desidrato, mas não à custa da saúde das pessoas e da transformação para muito pior das nossas vidas. E obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a si, os Srs. Deputados e, naturalmente, todos os intervenientes hoje, que nos deixaram uma perspectiva bastante importante no que diz respeito a esta lei, aliás, a esta intenção de aplicar um regulamento europeu em Portugal. E é importante começar neste princípio que, naturalmente, que esta vontade não deriva de uma iniciativa meramente apenas de partidos, mas também de algo que está estipulado a nível europeu. E é evidente que essa adequação tem que ser feita à realidade portuguesa em duas medidas. Na medida do momento em que vivemos e na medida daquilo que é o nosso quadro e a nossa circunstância. A localização do aeroporto onde está situado é um problema estrutural. E há um problema de contexto, que é o surto pandémico que atualmente vivemos. E, portanto, a aplicabilidade desta lei, em primeiro lugar, da parte do PSD, tem que merecer um tempo que não faça com que um setor muito pressionado fique ainda mais pressionado e, com isto, põe em causa postos de trabalho. É fundamental que isso não aconteça. Em segundo lugar, que, naturalmente, a perspectiva de futuro em que esta lei faz mais sentido aplicar, que é com a normalidade a ser instaurada no nosso país e a nível global, com voos a acontecerem num meio de normalidade e o turismo e muitas outras atividades a acontecer de uma forma normal, que aí sim haja uma atenção do ponto de vista ambiental e da saúde de todas as pessoas envolvidas, quer trabalhadores, quer naturalmente os moradores. Agora, sendo certo que é fundamental para o PSD perceber, e aqui foi muito importante o vosso contributo, perceber qual a medida em que podemos atuar com esta lei. Porque eliminar de imediato, ou eliminar no futuro, os voos noturnos entre o período da meia-noite e das 6 da manhã, tem que se entender se é uma a realidade que é possível ou não para o aeroporto Humberto Delgado. Se é possível ou não para o aeroporto Humberto Delgado, em conjugação com o aeroporto complementar do Montijo. Porque isto são problemas que naturalmente afetam postos de trabalho, afeta a economia. E temos que entender se a resolução destes problemas estruturais reside nos projetos que estão em curso ou não, para efetivamente proporcionar ao país aquilo que é o seu máximo potencial. Neste aspecto era fundamental a TAP estar aqui presente, ter estado aqui presente. Até agora não chegou um contributo prescrito. Temos aqui trabalhadores a prestar declarações e a TAP não está. Tem uma comissão executiva que eu creio que está em funções. Tem um presidente dessa comissão executiva que eu creio que está em funções. E problema de expressão. Recebe salário e tem responsabilidades. Tem competências. Se não está cá, é porque não está a cumprir com a sua responsabilidade e com a sua incompetência. E nós temos um assunto demasiado sério para termos pessoas irresponsáveis e incompetentes. O TAP representa muitos postos de trabalho e muito para a nossa economia. Os senhores hoje prestaram aqui um excelente serviço e há uma entidade que tem um representante e que tem funções até o último dia em que esteja lá. E ele tem que vir cá a esclarecer. 60% da operação no aeroporto da Portela é a TAP. Significa que o mundo está dependente disso. Tem que vir cá a esclarecer. Caso contrário, está a prestar um mau serviço à TAP, um mau serviço a todos vocês e um mau serviço ao país. E, acima de tudo, a desrespeitar este Parlamento. Isso é algo que o PSD não tolera. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Coordenador, antes de mais, lamentar também não poder estar desde o início neste grupo de trabalho, precisamente por causa das minhas funções na mesa do Parlamento e que tivemos a contar voto até agora. Eu ouvi as preocupações em relação à contradição entre o emprego e a melhoria da qualidade de vida com os voos noturnos e, como membro do Bloco de Esquerda e autor de um dos projetos de lei que visa precisamente impedir os voos durante o período noturno, entre a meia-noite e as 6, devo esclarecer que, para nós, a contradição não deve estar entre a qualidade do ar, a qualidade do ambiente, a qualidade de vida dos moradores à volta do aeroporto e a criação de emprego e a manutenção de emprego das atividades essenciais no aeroporto. A contradição está, exatamente, como aqui foi dito, entre a procura contínua de lucros das empresas, seja de handling, seja das companhias aéreas, seja outras, e a manutenção dos empregos. Existe uma enorme precariedade dos trabalhadores da estrutura aeroportuária, que infelizmente foi tudo privatizado praticamente pelo Estado, e julgamos que essa precariedade, os salários baixos e horários, como aqui já disseram, que muitas vezes adequam-se mais à Tailândia do que em Portugal, isso é que deve mudar. Como aqui foi dito também, muitos desses horários justificam-se pela transfega de passageiros entre a Europa e outros continentes, e é por uma questão de lucro das empresas e não tanto de uma necessidade absoluta de organizar a atividade aeroportuária dessa forma. Nós temos apresentado propostas na área laboral para a questão aeroportuária, temos apresentado propostas para a questão concreta da TAP e de outras empresas, nomeadamente a ANA e as empresas de handling, e é essa a contradição. Da nossa parte, nós consideramos que é essencial proteger a população com a proibição dos voos entre a meia-noite e as 6 da manhã, mas não só a população, também os trabalhadores que trabalham no aeroporto, que trabalham nas companhias aéreas que usam o aeroporto, porque é também da sua vida, da sua qualidade de vida que nós estamos a falar. E como disse, a nossa contradição não é entre ambiente e emprego, é entre sim empresas que buscam sempre a precariedade, buscam sempre baixos salários, buscam sempre desregulação de horário, em desprimor da qualidade de vida dos seus trabalhadores, dos direitos laborais. E é por isso que nós manteremos, obviamente, esta preocupação e o projeto de lei para proibirmos os voos noturnos, mas não desistiremos de um ponto de vista mais geral e concreto, como temos apresentado as propostas aqui, que a TAP, que as empresas de handling, que a ANA, que os aeroportos em Portugal tratem os seus trabalhadores com respeito, que a legislação laboral assim evolua nesse sentido e que o recurso contínuo à precariedade, a baixos salários, como moeda de troca para a criação de emprego e essa chantagem das empresas sobre os trabalhadores, julgo que não é, de facto, a discussão que central e isso sim deve ser dirigido e resolvido, e essas propostas do Bloco de Esquerda também vão nesse sentido. Só uma última nota sobre a questão do momento concreto. De facto, apesar dos projetos de lei serem anteriores, este momento de pandemia e de redução do número de voos é, aliás, um momento de menor pressão para proibir neste momento os voos noturnos, porque mais facilmente, havendo menos voos como existem agora, mais facilmente eles são ajustados ao período diurno e retirados do período noturno. Portanto, este é até o momento mais fácil para fazermos este exercício. E queria agradecer a participação de todos e mostrar a nossa disponibilidade para melhorar a lei e para estarmos disponíveis sempre para vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os representantes das ORTs que aqui nos brindaram com os seus contributos e com a sua experiência e, de facto, para as alterações que estão em vista e que estão na base deste grupo de trabalho, em que se pretende eliminar a possibilidade de instituir exceções que acabam por ser perenes à regra da proibição dos voos entre a meia-noite e as 6 da manhã em todos os aeroportos nacionais. É para nós essencial ouvir quem de facto tem a mão na massa, quem de facto faz acontecer, e foi nesse sentido também insistimos com a vinda destas entidades aqui à Assembleia, porque é determinante também para nós a sua opinião. E naturalmente que um dos objetivos da lei é especificamente portanto, limitar e blindar estas exceções, muitas exceções, mas é também, e aqui foi referido, garantir que a lei se cumpre, porque nós podemos fechar a lei e apertar a malha ao máximo, depois se não tivermos entidades e fiscalização, fica tudo na mesma. E, portanto, tem que haver controle e uma atuação correspondente a esse desígnio. Pronto. São mais que óbvias as motivações aqui trazidas, os efeitos nefastos do ruído, da poluição atmosférica, no ambiente, na saúde pública, na qualidade de vida das populações, nas imediações dos aeroportos, e estamos a falar de um nível de ruído a afetar, portanto, estima-se que 57 mil residentes de Lisboa, a um nível superior a 11 decibéis do máximo estipulado no regime geral do ruído. E, portanto, a regulamentação existente tem-se revelado insuficiente para cumprir com estes objetivos de proteção da saúde pública e da qualidade de vida dos cidadãos e, sobretudo, na situação do aeroporto de Lisboa, isto torna-se por demais evidente e por demais urgente, tendo em conta a expansão do aeroporto Humberto Delgado, que, aumentando a sua capacidade instalada, vai elevar consideravelmente o volume de passageiros e o volume de operações e a sua área também, e já agora tinha também interesse que existisse uma profunda avaliação do impacto ambiental que daí advém, mas também nos expõe um outro elemento, é que a solução que temos hoje, ou que está a ser apresentada hoje, vai eternizar os problemas que temos, porque a solução Humberto Delgado mais Montijo mantém o problema do Humberto Delgado e mantém o problema de não termos um verdadeiro aeroporto internacional com capacidade para todas as operações, que nós também entendemos que são desejáveis. E agora um elemento também, que foi aqui colocado, naturalmente que este grupo de trabalho foi constituído já antes desta situação de pandemia e, portanto, naturalmente compreendemos que o contexto se tem alterado, ainda que, como aqui também foi dito, não foi por deixar de haver operações que deixou de haver incumprimento das regras e dos horários. Pronto. E para terminar, que já vejo o Sr. Presidente olhar para mim com ar impaciente, nós, e porque isto é mesmo muito importante, nós sabemos que isto tudo muitas vezes sobra é para o trabalhador. Assim, o exemplo que me vem mais rapidamente à cabeça é o exemplo dos parques de estacionamento, que é uma luta antiga dos trabalhadores do aeroporto de Lisboa, mas agora, com estas opções, interessa-nos garantir várias coisas. Uma é que isso não se alteração dos horários e dos horários das operações se vá traduzir na redução da retribuição, ou seja, que não seja um subterfúgio para isso, mas que, sobretudo, se garanta e que se pressione as condições gerais do trabalho num sentido ascendente e não descendente. Porque o problema dos trabalhadores, dos turnos e da falta de condições laborais dos trabalhadores dos aeroportos é o problema não só desses trabalhadores, é o problema de todos, é o problema da nossa sociedade, e nós revemos-nos muito nisto que foi colocado, que é as opções económicas não têm que antagonizar, e termino já, com a qualidade de vida e com o trabalho de qualidade. Pelo contrário, umas estão dependentes da outra, e também, mesmo para terminar, sempre que o turismo esteve em alta, isso nunca se revelou nos bolsos dos trabalhadores da área e conexos. Portanto, agora que o turismo está em baixa, não venham dizer que são os trabalhadores que o têm que pagar também.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as representantes do setor nesta comissão. O que é certo é que, não existindo voos, claramente vamos pôr a sustentabilidade daquilo que é a vida dos trabalhadores, dos familiares dos trabalhadores, também em causa. É extraordinariamente importante, no momento em que discutimos e num momento que claramente não é igual a todos os outros aquilo que vivemos até aos últimos 3 meses atrás, repensar e olhar para um modelo que será restringir a quantidade de voos noturnos que a TAP pode, ou que o aeroporto de Lisboa recebe anualmente em Portugal. A forma como este equilíbrio se deve fazer é absolutamente estruturante. Claramente deve haver uma atenção e olhar para o processo legislativo de forma a que haja um cumprimento de normas e que não passem aquilo que era o limite estabelecido e que foi alterado desde o ano 2004. Claramente é um setor que necessita de um momento de fiscalização e de que essa fiscalização possa ser absolutamente efetiva, mas também é absolutamente verdade que os últimos 3 meses são caóticos, não só para a cidade de Lisboa, mas eu diria mesmo para o próprio país e para todos os portugueses. É necessário percebermos que estamos a viver um momento de exceção, um momento onde claramente devemos assumir tudo o que é a proteção do ambiente e a proteção clara dos moradores desta área de Lisboa, mas fazê-lo de uma forma em que possamos ter um momento de equilíbrio em que esta transição possa acontecer. Devemos aproveitar esta discussão no sentido de perceber de que forma os grupos parlamentares e os partidos políticos portugueses conseguem preparar um momento de conforto que consiga trazer tranquilidade a toda massa urbana que vive à volta do aeroporto, mas também, num momento absolutamente estruturante para a economia portuguesa, percebermos como Portugal e como a TAP e como o próprio aeroporto não é um bloqueio àquilo que é o tão desejado crescimento económico e, acima de tudo, à manutenção dos postos de trabalho e da atividade económica que aquela infraestrutura representa para Portugal e para os portugueses. Eu acho que é um momento, e o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assume aqui a disponibilidade de dar a cara por estas questões. Eu sou um deputado do Alentejo, mas claramente sou um ser humano e posso perceber o que é que cada homem, cada mulher, cada filho que vive naquela zona, que têm um desconforto à volta daquilo que acontece naquela atividade económica, mas também sou um ser humano quando percebo que pode haver famílias que, em detrimento de cortarmos nesta fase da vida de Portugal e criarmos uma expectativa ou não darmos essa expectativa àquilo que é os nossos investidores externos à volta do turismo, também pode causar à sociedade portuguesa. Estamos plenamente de acordo com uma questão que é a TAP deve vir aqui e explicar qual é a visão. Também achamos que todos aqueles que interviram nestes devem ser claros e objetivos em relação a perguntas que foram feitas pelo Parlamento, mas eu acho que vivemos aqui um momento de repensar a forma como não vamos contrariar aquilo que é o desenvolvimento económico e a captura de investimento, seja por via do turismo ou por outra via para Portugal, e ao mesmo tempo preparar e usar este momento também para trazer momentos de fiscalização que tragam conforto a todos os habitantes e à volta deste problema, não só em Lisboa, mas para Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para a última ronda, a ronda das respostas ou intervenção de cada entidade. Passo a palavra ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, para tomarem da palavra, se assim desejarem. Ok, muito obrigado. Então passo para o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, se desejam. Muito obrigado. Passo a palavra para o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, que estão via Skype.
Conseguem ouvir?
Conseguimos.
Nós vamos ser muito breves e vamos só reiterar que o equilíbrio que todos falam, não é? Nós não, obviamente, quando dizemos que estamos de acordo com ambos os projetos de lei, também estamos a pensar nesse equilíbrio. O que nos parece e o que a realidade dos últimos anos, sobretudo, nos demonstra é que não tem havido esse equilíbrio, designadamente nas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Não é? Quando falamos dos horários, cujos exemplos demos há pouco, isso reflete perfeitamente um desequilíbrio e não um equilíbrio. E esta é, de facto, do nosso ponto de vista, a oportunidade para corrigir os desequilíbrios e não o inverso. Nós não nos parece que, hipoteticamente, vamos tirar se a solução para a economia do país, para o tráfego aéreo, para a atividade do setor aéreo, fosse tirar a restrição da meia-noite às seis e, eventualmente, acabar até com revogar estas leis todas e permitir todo o tráfego entre a meia-noite e as seis, que amanhã teríamos aí centenas de aviões, centenas, milhões de passageiros e a criar centenas ou milhares de postos de trabalho. Não nos parece que isso efetivamente fosse acontecer. Os dados objetivos, factuais, foram apresentados aqui, sobretudo pelas empresas, no dia 3 de julho, na audição da semana passada, e não nos parece, aliás, se não estou em erro, o engenheiro Thierry falava em 4 mil voos efetuados em Lisboa durante o ano 2019, pouco mais de 4 mil voos em período noturno, num universo que não chegava a 1%, segundo aquilo que foi afirmado nessa audição. Não é seguramente restringir, indo ao encontro daquilo que são as preocupações das populações, dos trabalhadores, dos cidadãos, não é seguramente com essa restrição que impeça que haja voos entre a meia-noite e as seis, porque ninguém está a dizer que não possam voar nas outras faixas horárias, que não possam chegar um bocadinho antes, não é? Não é seguramente essa restrição que vai provocar aqui uma onda de despedimentos, como também não foi, e foi aqui dito muito bem pelo José Sá da Comissão de Trabalhadores da Ground Force. Esta é uma exceção criada com o Euro 2004 e não foi esta exceção que desatou a criar postos de trabalho ao longo dos últimos 16 anos em nenhuma das empresas, nem na ANA, nem na TAP, nem na Ground Force, nem na Portway. Não. O que nós vimos nos últimos 16 anos foi mais desregulação sobre os trabalhadores que já existiam, mais desregulação dos horários de trabalho sobre os trabalhadores que já existiam. E hoje sofremos na pele com não só patologias do nível psicológico e físico, mas ao nível dos acidentes de trabalho. Nós estamos a falar, só em 2019, de 600 acidentes de trabalho nas empresas Dunlin, nas duas principais empresas Dunlin, mais de 13 mil dias de trabalho perdidos. Não é? Portanto, nós não estamos a falar de uma criação brutal, exponencial de postos de trabalho que estes 16 anos de exceção nos trouxeram. Pelo contrário, trouxeram aos trabalhadores que já existiam e que foram entrando por via do aumento normal da atividade, um esforço maior e um acréscimo, sim, da penosidade dos horários de trabalho. E, portanto, do nosso ponto de vista, equilíbrio, sim, e este era um momento para tornarmos o desequilíbrio que existe em equilíbrio e não eternizarmos, perpetuarmos o desequilíbrio que existe ainda para mais num momento de pandemia. E, portanto, era clarificar esta parte. No essencial, na nossa intervenção inicial, já dissemos aquilo que pretendíamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Henriques. Passo a palavra à Comissão dos Trabalhadores. Ana, tem a palavra.
Boa tarde, mais uma vez. Foram todos os intervenientes que colocaram as questões aqui sobre este tema, todos têm razão e todos temos razão, com pontos de vista ligeiramente diferentes, mas no essencial todos partilhamos os mesmos problemas. Agora, foram levantadas aqui questões que têm que ser analisadas e tratadas à parte, mas que ao mesmo tempo estão conectadas com este problema. Falou-se aqui na questão dos horários de trabalho, na precariedade, no aumento da precariedade, nessas situações todas. A Comissão de Trabalhadores da ANA partilha e comunga exatamente essas preocupações, porque nós também estamos no terreno, nós também fazemos turnos. Eu e o meu colega Nélio fazemos turnos, sabemos exatamente o que custa e o que custa ter estes horários mais ou menos anormais. Agora, a questão que está aqui é que isso tem que ser tratado ao nível da legislação do trabalho. E os trabalhadores que trabalham por turnos têm que ter uma legislação própria que os enquadre, que os trate com a especificidade que eles têm e que os proteja. E isso não existe. E também não é aqui neste momento que nós vamos discutir esse problema. Em relação à parte económica... E ao facto de continuarem a existir voos noturnos durante a pandemia. Essa questão penso que deve ser colocada ao regulador, que devia estar aqui hoje e explicar porque é que numa situação de pandemia se continua a ter voos noturnos, muitas vezes sem uma explicação palpável. Quando também ouvi aqui fazer referência que muitos desses voos noturnos acontecem para fazer a distribuição de passageiros para os outros destinos da Europa, ou ao contrário, recebê-los e haver saídas para os destinos transatlânticos, principalmente da TAP. Isso faz parte da rentabilidade do negócio. Eu não estou aqui a defender que se deva furar a legislação, que não se deva cumprir a legislação, mas também temos um regulador e que também temos que pressionar o regulador para fazer cumprir a legislação. No entanto, nesta fase específica, e até percebermos qual é o novo normal, penso que temos que ter aqui alguma elasticidade, usarmos este tempo para planear efetivamente aquilo que queremos, em termos de voos, e até equacionar a questão estruturante ou estrutural de citária do aeroporto de Lisboa estar dentro, neste momento, dentro da cidade de Lisboa e o Montijo vai estar dentro do Montijo. Portanto, se queremos realmente resolver este problema de uma forma definitiva e permitir a sacar o potencial máximo do setor da aviação, então temos que ir para um aeroporto fora de Lisboa, onde nós conseguimos criar uma área de proteção, uma envolvente proteção, onde as operações possam decorrer com a normalidade que têm que ocorrer e, ao mesmo tempo, criar condições de legislação laboral que permite evitar esta precariedade, estes horários completamente anormais e que se aumente a proteção dos trabalhadores. Falou-se também na preocupação do ruído que a população na envolvente do aeroporto de Lisboa sofre. Os trabalhadores que trabalham dentro do aeroporto sofrem mais com o ruído e eu não vejo aqui a Comissão Parlamentar nenhuma preocupada com esses trabalhadores. E não estamos a falar só de ruído, estamos a falar de ruído, estamos a falar de poluição atmosférica, estamos a falar de uma série de problemas de saúde e ambientais dentro do microclima do aeroporto que também não estão aqui a ser discutidos em relação aos trabalhadores e que ninguém se preocupa. Portanto, a nossa sugestão enquanto Comissão de Trabalhadores da é termos alguma elasticidade agora, aproveitarmos este ter o novo normal até ao novo normal para podermos planear o que é que queremos fazer, ajustar a legislação do trabalho para proteger os trabalhadores por turnos, de uma vez por todas. Não é aqueles dois ou três artigos que estão no Código de Trabalho que não protegem ninguém. E pensarmos se queremos efetivamente o aeroporto dentro da cidade de Lisboa ou se queremos um aeroporto fora da cidade de Lisboa. E não podemos pôr de lado ou tirar da equação os postos de trabalho que os passageiros que aterram no aeroporto Humberto Delgado geram na cidade de Lisboa. E não estamos a falar só turistas, estamos a falar de turistas, estamos a falar de pessoas de negócios, estamos a falar de uma série de outros passageiros que vêm por outras razões, turistas que vêm para turismo de saúde, profissionais de saúde que vêm para cá também trabalhar, uma série de pessoas que, para além da característica normal do turista, que vêm apenas visitar e passear e usufruir da nossa gastronomia e do nosso sol, de Lisboa, mas toda uma atividade económica, várias atividades económicas que vão ser geradas paralelamente. E isto gera muito
dinheiro. E eu agradeço-lhe com a lua, porque já ultrapassou o seu tempo. Muito obrigado.
E coloca pão na mesa das pessoas. Portanto, tenho dito.
Muito obrigado pelo seu contributo. Passo a palavra então à Comissão de Trabalhadores da Portway, ao Sr. Carlos Guimarães, que está via Skype.
Bom, nós para terminarmos, queremos salientar que o facto de esta lei ser aprovada em pouco vai alterar a vida das pessoas, porque alguém que tem que trabalhar às 6 da manhã vai ter que se levantar mesmo às 3:30 da manhã, às 4 da manhã, para se deslocar para o seu posto de trabalho, para poder desempenhar a sua função. E, portanto, a questão da saúde dos trabalhadores nunca será salvaguardada com a aplicação desta lei. Portanto, o que interessará aqui também, depois disto tudo, será proteger, sim, os trabalhadores, criando condições para que este desgaste criado ao longo da sua vida de trabalho seja de uma forma recompensado mais tarde. Portanto, que tenha a capacidade de se poder, sei lá, poder reformar mais cedo, que tenha uma benesse por as condições a que esteve sujeito durante a sua vida profissional. E, portanto, e também lembrar que o aeroporto é uma estrutura criada para a atividade aeronáutica e, portanto, se calhar pensar em criar novos aeroportos em zonas onde depois não se deixe crescer efetivamente as cidades junto dos aeroportos, para não termos que depois impedir a atividade aeronáutica por causa das cidades que cresceram para junto dos aeroportos. E da nossa parte, temos dito.
Muito obrigado. E passo a palavra à última comissão a ser ouvida, a Comissão dos Trabalhadores da Ground Force. Tenha da palavra.
Eu penso que devemos fazer um pouco aqui, não nos cabe muito fazer esse papel, mas vamos fazê-lo, que é a defesa da honra da TAP. Já foi pedida aqui a presença da TAP. Durante esta pandemia, o que nós vimos aqui, assistimos, é que parece que todas as outras companhias aéreas passaram entre os pingos da chuva e só a TAP é que foi referida. Terá as suas culpas no cartório, obviamente. mas eu pergunto porque é que nesta pandemia ninguém se perguntou o que é que aconteceu com a Ryanair, o que é que aconteceu com a EasyJet, a própria Lufthansa sabemos o que é que aconteceu internacionalmente, as ajudas que teve, mas continua aqui a operar, a Air France, a KLM continuam a operar todos os dias em Portugal, desproporcionalmente face ao número de voos que a TAP tem, e foram principalmente essas companhias, a Suíça, que beneficiaram e continuaram a beneficiar dos voos noturnos. Não é tanto a TAP que faz a utilização desses voos que o fez durante a pandemia, mas sim essas companhias aéreas. Por isso, penso que seria, talvez noutras oportunidades, exigir também a presença daqueles que nós, no nosso setor, costumamos chamar a aviação internacional, porque são esses que estão a beneficiar desses voos desproporcionalmente relativamente ao que a TAP beneficia. Mas é claro que a TAP também devia estar, era importantíssimo que estivesse aqui. Acrescentamos também que não existe nenhum trade-off entre o número a redução do número de voos e a empregabilidade. O número de empregos não vai diminuir se por acaso diminuímos o número de voos noturnos. O trade-off existe, e isso já foi reconhecido aqui, é no lucro que as companhias aéreas têm, se for reduzido esse número de voos noturnos. Isso caberá às companhias aéreas, não é, fazer essa gestão. Não é? Nós pomos o desafio, e essa é a função de uma companhia aérea, de uma empresa, principalmente empresas desta dimensão, criar bem-estar social para todos. Nós não podemos acreditar é que passageiros que passam episodicamente aqui em Portugal durante a noite, abdicam, fazem um sacrifício, obviamente, de abdicar de uma noite de sono para fazer a sua viagem, e com isso estamos a prejudicar toda uma população todos os dias do ano, durante todos os anos das suas vidas. Esse é que é o verdadeiro trade-off, e isso é que temos que resolver. De resto, continuamos a fazer o nosso apelo a todas as ORTs. Nós sabemos que as ORTs somos trabalhadores que representamos trabalhadores, mas vamos tentar não fazer o papel do advogado que se defende a si próprio, por favor, e vamos tentar entender o que é mais importante aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pinto. Antes de terminar, quero agradecer a todos os sindicatos e associações que estiveram aqui presentes, tanto a nível presencial como a nível de Skype. Agradecer pelos vossos contributos e pelas vossas reflexões. Sendo assim, dou por terminada esta audição, esta reunião, e peço-vos que no fim os deputados fiquem, porque nós temos que agilizar aqui duas situações relativamente a este grupo de trabalho. Muito obrigado e boa tarde.